Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Obras, trabalhos e serviços. Capítulo 5. As obras resultantes da obra da fé em Cristo. No capítulo anterior, exemplificado por vários textos das Escrituras, podemos observar que a obra da fé em Deus e em Cristo é uma obra singular e caracterizada, quanto à salvação e filiação em Deus, como uma obra exclusiva e precedente às outras boas obras a serem praticadas por um cristão. Ela é uma obra, em relação à qual, ninguém pode estabelecer outra obra que se equipare às suas características e aos efeitos benéficos que somente ela causa. Entretanto, conforme também já vimos, a obra da fé em Cristo, a despeito da sua exclusividade quanto à salvação, justificação e filiação em Deus, não introduz uma pessoa que a pratica a uma condição de inibição ou restrição quanto à realização de outras boas obras. Pelo contrário, a obra de fé em Cristo, por sua vez, permite uma pessoa passar a uma condição para a prática de boas obras como ela jamais poderia fazer se permanecesse dissociada desta primeira obra. Assim, quando observamos que a obra da fé é uma obra precedente e que introduz as pessoas a uma condição favorável para praticarem as demais boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, também podemos começar a ver mais claramente um dos primeiros aspectos classificatórios de obras. Um aspecto que nos mostra que há obras que são consideradas boas somente se estas forem feitas como resultado da obra da fé em Deus, e não como uma tentativa de produzir a própria obra da fé. Apesar de as pessoas no mundo presente não estarem aptas a fazerem qualquer obra para alcançarem a salvação em Deus, além do crer em Cristo como o Senhor, estas mesmas pessoas, uma vez que passam à condição de salvas pela graça de Deus, mediante a fé, também são chamadas para a prática de diversas boas obras como resultado da salvação que receberam, conforme nos mostra o texto que vimos parcialmente no capítulo anterior e ao qual acrescentamos o verso que o sucede. Efésios 2, 8 até 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando uma pessoa passa a crer no Senhor Jesus e recebe a dádiva da salvação que da parte de Deus lhe é concedida em Cristo, ela também passa a uma nova condição para a realização de boas obras. Juntamente com a salvação, uma pessoa também tem ao seu dispor uma nova vida interior e a reconciliação com Deus, em Cristo Jesus, para ser guiada pelo Espírito do Senhor nas mais diversas áreas de sua vida. Ressaltando novamente, quanto à salvação, o novo nascimento e a permanência na salvação, há uma obra somente que Deus requer do ser humano, crer ou confiar em Cristo como o Senhor. Porém, uma vez que um indivíduo se encontra na condição de salvo e permanece em Cristo pela fé nele, ele é tornado apto a ser chamado e preparado pelo Senhor para realizar as boas obras que Deus de antemão já preparou para as pessoas andarem nelas. Portanto, é crucial dissociar os pontos citados nos parágrafos anteriores quanto à categorização de obras para que uma pessoa não venha a misturar dois aspectos muito distintos sobre a realização de boas obras que neles está exposto. Na questão de almejar realizar boas obras, é vital saber que a obra da fé para a salvação e que as obras que podem ser praticadas após a salvação já ter sido concedida a uma pessoa tratam, respectivamente, de momentos e objetivos distintos. As obras que podem ser realizadas como derivadas ou resultantes da obra da fé em Deus expressam um aspecto muito significativo da grandeza da salvação. Porém, elas jamais poderão produzir o que a obra da fé para a salvação pode produzir e jamais deveriam ser confundidas com a própria obra da fé para a salvação em Cristo. se as pessoas salvas em Cristo são chamadas para andarem nas boas obras que Deus de antemão preparou, o andar nas boas obras preparadas de antemão por Deus não salvam as pessoas, pois sem a própria salvação prévia, as boas obras, preparadas de antemão, não podem ser efetivamente praticadas em Cristo. Um aspecto exposto no texto de Efésios 2, citado acima, bem como nos versos que o precedem quando afirmam que, antes da salvação, uma pessoa anda segundo o curso de pensamentos dissociados da vontade de Deus. Efésios 2, 1-7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A salvação provida e oferecida por Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, tem alguns aspectos principais a partir dos quais pode derivar toda uma gama de novos fatores significativos. O inverso, porém, não é aceitável e nem possível. O aspecto primário da salvação de Deus é resgatar a alma das pessoas das escravidões eternas às quais se sujeitaram para que encontrem a salvação e recebam a condição da vida eterna junto ao Senhor. E neste sentido, não há nada que o ser humano possa acrescentar ao que o Senhor já realizou, a não ser crer em Cristo e recebê-lo como Senhor da sua vida para que ninguém se glorie diante de Deus de ter sido salvo por obras humanas. Uma pessoa nasce de novo pelo Espírito do Senhor quando recebe a salvação mediante a fé em Cristo como o Senhor. E nesta condição, ela também é chamada a andar, mediante a fé, de acordo com as boas obras preparadas de antemão por Deus. Porém, a prática das boas obras preparadas de antemão não é o que faz com que um indivíduo alcance este novo nascimento ou a condição de nova criatura em Cristo. Por exemplo, uma criança, um filho ou uma filha, nasce para viver uma vida com muitas ações, mas não são os atos que ela própria pratica, após nascer, que geram a sua própria concepção. A salvação eterna pela graça do Senhor, mediante a fé, sempre é o ponto central a ser alcançado por uma pessoa e a ser mantido por um cristão enquanto estiver vivendo na terra. Um ponto primário que jamais alguém deveria perder de vista. Judas 1, 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. 1 Pedro 1, 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Entretanto, uma vez recebida a salvação de Deus no coração e tendo um indivíduo sido feito filho de Deus por meio dela, o Senhor também realiza a concessão de um espírito vivificado àquele que recebe a Cristo em sua vida para que este possa passar a viver e a andar guiado não mais pela carne, pelos delitos e pelos pecados aos quais estava escravizado, mas segundo a instrução e o fortalecimento do Senhor, conforme exemplificado em mais uma lista de textos apresentados a seguir. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Salmos 119, 88. Vivifica-me, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. 2 Coríntios 3, 4-6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Romanos 8, 11-16. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 4, 3-9. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são, mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Após o recebimento da salvação em Cristo Jesus, que concede a um indivíduo a condição de filho de Deus e um espírito vivificado para ele ser guiado pelo Espírito de Deus, passa a tornar-se evidente, e até muito óbvio, que o Senhor espera que os seus filhos, com uma nova natureza celestial interior, também passem a viver e andar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Efésios 4, 15-5, 11. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois, outrora, ereis trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Assim, avançando um pouco mais, quais são, então, as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas depois que já recebemos a salvação pela sua graça e mediante a fé em Cristo Jesus? As boas obras que o Senhor preparou de antemão para que os salvos pela graça andem nelas são todas as ações derivadas da fé nele, verdadeiramente boas para as pessoas, segundo a luz de Cristo e em consonância com o reino de Deus. Desde o meditar no que é pertinente ao reino de Deus até o realizar as mais variadas ações no mundo de acordo com a instrução do reino celestial, quer pequenas e corriqueiras ou quer esporádicas ou extraordinárias, toda esta variedade de ações pode ser a expressão de uma boa obra ou do andar nas boas obras de antemão preparadas pelo Senhor. Por outro lado, tudo aquilo que as pessoas fazem e que as afasta da salvação de Deus em Cristo, da comunhão com Cristo ou do ser guiado pelo Espírito Santo são obras que se opõem ao propósito eterno de Deus. E, portanto, são obras más ou obras infrutuosas das trevas, ainda que alguém queira nominá-las de obras boas ou socialmente boas. As boas obras de antemão preparadas pelo Senhor não são somente a expressão de uma lista de feitos a serem realizados. Pelo contrário, elas são a expressão de uma nova condição para, em tudo, andar e viver a partir da instrução e do fortalecimento concedidos pelo Senhor àqueles que recebem a salvação por crerem nele. Elas são a expressão de um firme entendimento no coração de que estas obras são o resultado da salvação e não a sua causa. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.